ouvintes da Audioativo. É com muito prazer que eu volto a anunciar. Sejam muito bem-vindos ao podcast História e Música, onde nós falamos, analisamos, descobrimos e contamos as histórias por trás das grandes músicas e as músicas por trás das grandes histórias. Hoje, 11 de maio de 2022, voltamos para nossa terceira temporada, com novos temas e vozes que vão deixar vocês ansiosos para ouvir os episódios, eu tenho certeza. E tem novidade, hein? Agora o programa sai quarta-feira, a cada 15 dias, então você já sabe. A cada 2 semanas, nós vamos entender um pouco mais sobre a relação dos contextos políticos e sociais com as produções artístico-culturais que dominaram a música em suas épocas. No episódio inicial dessa temporada, vamos voltar exatamente 100 anos, 2 meses e 29 dias para relembrar a Semana de Arte Moderna de 1922 e como as ideias trazidas pelos artistas daquele contexto se expressaram na música. Estarão comigo hoje Luna Maia, Gabriela Araújo e Pedro Tavares. Eu sou Júlia Mignoni e volto já. Então, o que estava acontecendo no Brasil e no mundo em 1922 que levou Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Delpicchia, Anita Malfatti, Graça Aranha, Heitor Villa-Lobos, Di Cavalcanti e diversos outros artistas a organizarem e participarem do evento que pretendia romper com a tradição cultural acadêmica e apresentar uma nova arte? A Semana de Arte Moderna foi realizada no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 e 18 de fevereiro e é considerado o marco inicial do modernismo no Brasil, um movimento artístico que buscava mostrar uma arte mais brasileira. Para a gente entender o que levou esse movimento, temos que lembrar os acontecimentos do final do século XIX e início do século XX. Naquela época, o Brasil vivia diversas modificações sociais, políticas, econômicas, e essas modificações marcavam a crise de um regime conhecido como República Velha, ou mais precisamente, a crise da fase desse regime, que era chamada de República Oligárquica. Essa fase durou de 1898 a 1930, quando Getúlio Vargas chegou ao poder através da Revolução de 30, lembra? Mas isso é uma história para um outro episódio. A República Oligárquica ficou marcada pela alternância das oligarquias agrárias paulista e mineira no domínio político presidencial, que é a famosa política do café com leite. Era a época de ouro do coronelismo, dos currais eleitorais e do voto de cabresto. Os artistas da Semana de 22, em sua maioria, eram descendentes dessa oligarquia, e esse fator foi determinante para a realização do evento, porque ele foi apoiado pelo governo de Washington Luiz, que na época era o governador do estado de São Paulo. Esses artistas tinham a possibilidade de viajar à Europa e trazer de lá várias ideias inovadoras. E o que acontecia na Europa daquele momento? Bom, vamos voltar um pouquinho para responder essa pergunta. A Revolução Industrial tinha ganhado uma nova fase no final do século XIX, lá por 1870. A industrialização, que antes se limitava à Inglaterra, se expandiu para os outros países. Os avanços tecnológicos, o surgimento das máquinas, os novos meios de produção modificaram completamente as relações sociais, as relações de trabalho e as relações humanas. Além disso, entre 1914 e 1918, a Primeira Guerra Mundial deixou uma destruição mortífera que influenciou o modo de pensar da época. A arte precisava retratar esse novo modo de viver do século XX, e aí surgiram as vanguardas artísticas europeias. Mas isso a Luna conta melhor daqui a pouquinho. Fato é que o contato com essas inovações que muitos artistas tiveram influenciou as ideias que eles trouxeram para o nosso país. E aí, essa modernidade chegou no Brasil. Como eu disse, a Semana de Arte Moderna aconteceu no período em que a estrutura da República Velha estava entrando em crise. Isso porque as primeiras indústrias apareciam e se instalavam no estado de São Paulo, que por gerar muita receita com a exportação do café que era produzido no interior, era o centro econômico do país. Começava a surgir uma burguesia industrial, e muitos membros dessa burguesia, inclusive, patrocinaram a Semana de Arte Moderna. Também se formava uma classe trabalhadora, com uma grande presença de imigrantes europeus que eram fortemente influenciados pelos princípios anarquistas e comunistas, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Era um momento bem turbulento. Aconteciam revoltas populares em vários pontos do país, sejam rurais ou sejam urbanos. O movimento operário estava ganhando força e organizava greves. Além disso, 1922 marcava o centenário da independência do Brasil. Independência! Isso criou um cenário ideal para a renovação artística nacional. Os artistas contestavam os padrões vigentes de maneira irreverente, para propor a atualização intelectual da consciência nacional. Basicamente, eles queriam uma arte original e atualizada, que refletisse os problemas brasileiros e a variedade cultural do território. Polêmica, confusa, barulhenta e um tanto contestada pela crítica, não dá para negar que a Semana de Arte Moderna de 1922 foi um marco, foi um divisor de águas no panorama artístico brasileiro.
Bom, como a Julia disse, a Semana de Arte Moderna de 1922 foi um dos mais importantes eventos artísticos que ocorreram no Brasil, revolucionando as artes em praticamente todas as suas vertentes. Também conhecida como Semana de 22, a Semana de Arte Moderna de 1922 aconteceu em São Paulo, entre os dias 11 e 18 de fevereiro, no Teatro Municipal da cidade. Esse evento representa o marco inicial do modernismo no Brasil, um movimento artístico que buscava mostrar a arte mais brasileira. Assim, os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte a partir de uma estética inovadora inspirada nas vanguardas europeias. Eles buscavam a renovação social e artística no país. Visto isso, a Semana de Arte Moderna reforçou o rompimento com o tradicionalismo cultural associado às correntes artísticas que vigoravam anteriormente, como o parnasianismo, o simbolismo e a arte acadêmica, e declarou o compromisso dos artistas com a renovação estética, muito inspirada nas vanguardas europeias, como o cubismo, futurismo, surrealismo, etc. Dessa forma, a defesa de um novo ponto de vista estético e o compromisso com a independência cultural do país fizeram do modernismo sinônimo de estilo novo. Vale reforçar também que antes desse evento, a elite brasileira, principalmente a paulista, era totalmente influenciada por padrões estéticos europeus conservadores. Não havia no Brasil uma identidade própria, algo que representasse o nosso país nas artes. Tudo era muito formal e acadêmico, e a Semana de 1922 chegou para mudar esse aspecto, trazendo características do nosso país para todas as expressões artísticas. Na Semana de Arte Moderna, a cada dia eram expostas artes diferentes, como a pintura, a escultura, a poesia, a literatura e a música. E o evento fez com que um movimento artístico surgisse e ganhasse força no Brasil, o modernismo. Foi a Semana de 22 que proporcionou uma verdadeira quebra de paradigmas na sociedade, criando uma linguagem para as artes muito mais moderna e com muito mais liberdade. Apesar da grande força literária do grupo modernista, as artes plásticas estão na base do movimento. O impulso teria vindo da pintura, da atuação de Di Cavalcanti na organização do evento, das esculturas de Brecheret e, sobretudo, da exposição de Anita Malfatti, em 1917. Essa fusão de elementos também mostra a abertura que a forma tem na arte moderna. As antigas limitações de estrutura são superadas por formas inovadoras de arte. É interessante perceber que nas artes plásticas e na literatura, a brasilidade aparece muito na temática nacionalista, embora a forma seja derivada das vanguardas europeias. No caso da música, no entanto, as estruturas das canções populares são absorvidas pelo artista, gerando uma arte nova em termos de conteúdo e forma. Nas artes plásticas, os nomes de maior destaque foram Vicente do Rego Monteiro, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e Anita Malfatti. Na literatura, destacaram-se escritores e poetas como Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Oswald de Andrade, Vinícius de Moraes, Mário de Andrade, Clarice Lispector, Jorge Amado, entre muitos outros. E, na música, os nomes de maior destaque foram Heitor Villa-Lobos, Guiomar Novaes e Frutoso Viana. Bom, apesar de todo esse respeito que usamos hoje em dia ao se tratar desse movimento, é interessante perceber que nem tudo ocorreu de forma pacífica na Semana de 22. O evento ocorreu em meio a um cenário delicado no nosso país, que estava envolto em tensões políticas, econômicas e sociais. Houve uma resistência de intelectuais da época que preferiam que as artes brasileiras seguissem tendo inspirações europeias, e reações negativas de parte do público também geraram complicações conservadoras na imprensa. A crítica ao movimento foi severa. As pessoas ficaram desconfortáveis com tais apresentações e não conseguiram compreender a nova proposta de arte. Com isso, ficou claro que faltava uma preparação da população para a recepção de tais modelos artísticos. Com o passar dos anos, no entanto, foi possível perceber a grandiosidade da Semana de Arte Moderna de 1922. Ela reflete até hoje na forma como nós, brasileiros, produzimos e consumimos arte. Sem os movimentos modernistas, é bem provável que correntes como o tropicalismo e a bossa nova, que são marcas da nossa cultura, não fossem como conhecemos hoje. A música, a literatura, a poesia, o cinema, a televisão, a publicidade e a arquitetura no Brasil, como conhecemos hoje, são frutos do desenvolvimento cultural da Semana de 22.
Está muito acostumado a ouvir que a Semana de Arte Moderna de 1922 mudou muita coisa, principalmente para a literatura e para a cultura brasileira. Mas ela também foi muito importante para a música, porque ela causou uma ruptura na música tradicional brasileira e passou a trazer uma nova roupagem. Mas para contar essa história, eu vou dar uma contextualizada para vocês. Bom, ali no século XIX aconteceu uma revolução industrial no mundo e junto com ela aconteceu uma revolução tecnológica muito grande. Esse avanço da tecnologia trouxe uma nova visão de tempo e de espaço para os artistas, principalmente para os impressionistas. Quando a gente fala do início do século XIX aqui no Brasil, o país era praticamente rural. Quase não existia vida urbana, mas mesmo assim, já nessa época, principalmente durante a aristocracia, o Brasil já sofria uma influência cultural muito grande da Europa, principalmente da França. E após a Revolução Industrial na Europa, o Brasil também recebeu reflexos dessas mudanças entre o final do século XIX e do início do século XX. Nessa época, a vida urbana ela tinha expandido. Tinha mais gente morando nas cidades e saindo da zona rural. Mas nesse período, o Brasil ainda consumia muita cultura francesa, principalmente a literatura e a música. No final do século XIX, o Brasil estava passando por uma escassez musical, porque nessa época não surgiram muitos compositores importantes. E muitas das vezes porque os artistas viajavam para a Europa para se formarem como compositores lá. Isso se deu pela influência do avanço tecnológico que ocorria por lá. Grandes artistas que não fizeram esse movimento foi Villa-Lobos e Galé, que foram grandes nomes da fase inicial do modernismo. E isso fez com que esses novos compositores colocassem mais elementos nacionais na música, transformando a herança cultural da música europeia. E essas inovações na música permitiram que novos artistas surgissem com o anseio pelo novo. São Paulo acabou se tornando um grande núcleo de arte, pois foi nessa época que o estado era o centro do ciclo do café, e também era por onde circulava o dinheiro do país e onde morava a população mais rica. Essa circulação atraía pessoas de outros estados, e essa diferença cultural acabou tornando São Paulo um grande centro de arte e cultura do Brasil. E justamente nesse contexto que ocorre a Semana de Arte Moderna de 22. Nessa época, o Teatro Municipal era sinônimo de ver grandes espetáculos de obra da música tradicional, principalmente pela aristocracia, mas a Semana de 22 fez com que isso mudasse. Uma das ações da Semana de Arte Moderna foi atrair o público para as atividades musicais, dando muito destaque para Heitor Villa-Lobos, que naquele momento era quase um astro em ascensão e um grande representante desse novo estilo musical. E além dele, tiveram outros grandes músicos, que eram pianistas e que também se destacaram muito no evento, como Hernani Braga e Guiomar Novaes. Durante o evento foram apresentadas muitas músicas novas, mas também versões de músicas tradicionais europeias, como a Marcha Fúnebre de Chopin. Porém, tudo isso era muito diferente do que o público era acostumado a ouvir na época. Enquanto uns vaiavam, outros pediam para fazerem silêncio porque queriam ouvir os músicos tocando. E a partir desses acontecimentos, houve a ruptura da música tradicional para a nova música, que também foi muito influenciada pelo movimento modernista europeu. E pela primeira vez na história, o que era tendência em outros países também estava acontecendo ao mesmo tempo no Brasil. E uma dessas tendências era justamente trazer o toque mais nacionalista para a arte. Essas apresentações foram muito importantes, pois atraíram um público maior para a arte no momento em que a música trazia a herança de grandes mestres europeus, junto com o que tinha de mais arrojado no Brasil, partindo para um novo momento do modernismo brasileiro e trazendo uma maior identidade musical para o país. Depois da Semana de 22, vários jovens artistas se juntaram para dar continuidade ao movimento e também lançaram a revista Claxon, que divulgava as produções de artes modernistas. E cada vez mais a Semana de Arte Moderna representava a inovação e a revolução da arte nacional, deixando como legado musical a abertura do pensamento cultural brasileiro, permitindo que novas informações e novos pensamentos fossem utilizados dentro da arte para mudá-la, considerando principalmente as influências do próprio regionalismo no Brasil. E esse movimento fez com que fosse criada ali uma nova arte nacional. Depois disso, inclusive, o próprio Heitor Villa-Lobos foi convidado pelo governo para ajudar a elaborar um projeto educacional para falar sobre brasilidade, que até aquele momento da história não era comum. E a música seguiu como uma junção da música tradicional com a moderna e nacional. E esse legado fez com que anos depois surgissem novos estilos brasileiros, como a Bossa Nova e o MPB, que fazem muito essa junção do que é popular no Brasil.
Não é a Semana de 22 que cria o modernismo, mas sim o modernismo que cria a Semana de 22. Essa frase é do crítico literário Wilson Martins e é importante que tenhamos essa ideia em mente quando falamos sobre a semana. Ela foi efeito e não causa. Essa condição de resultado, né, foi amplamente discutida nesse ano de centenário em 2022. Por um lado, aqueles que defendiam que a semana foi realmente uma virada de chave na concepção modernista de arte no país, e na visão de outros, foi simplesmente ali um evento para que artistas de São Paulo pudessem expressar abertamente essa vontade de romper com uma tradição artística e manifestar também novas formas de expressão. É um processo que estava acontecendo já na Europa no início do século XX com as vanguardas. O escritor Rui Castro está no segundo time, por exemplo. Ele defende que já existia uma efervescência cultural e moderna no Rio de Janeiro, antes do movimento de São Paulo, o que faz total sentido, né? Já que o Rio era a capital do país, e ali na virada do século XIX para o XX já era uma cidade moderna. Recebia, enfim, melhorias, inspirada em Paris, vinha se modernizando muito rapidamente, muito mais, claro, do que São Paulo, que ainda era uma província sem grande expressão nacional, que começava ainda seu processo de desenvolvimento com a industrialização. Por outro lado, temos também o grande crítico literário Antônio Cândido, que reforça aí a importância da semana como um evento fundador. Então, temos esse debate instaurado com poderosos argumentos dos dois lados. Agora, fazer aqui uma notinha de pé de página, né? Só para deixar claro aqui, eu vou falar do legado da Semana de Arte Moderna, mas eu acho importante fazer esse comentário antes de chegar no legado. Porque faz todo sentido, né, que a Semana de Arte Moderna tenha sido em São Paulo. Sem dúvida, isso aí contribuiu para que esse desenvolvimento social e cultural acontecesse na cidade. A gente tem que entender que toda a movimentação artística, literária, musical, teatral, grandes escritores, isso tudo estava concentrado na capital do país, ou seja, no Rio de Janeiro. Então, esses jovens tentavam, de certa forma, mandar um recado para essas instituições culturais de poder sólidas, como a ABL, né, Academia Brasileira de Letras, ou a Escola de Belas Artes. Então, essa ação era também uma forma de uma expressão dessa vontade de fazer o novo e de criticar aqueles que detinham essa autoridade, de definir o que era ou não arte, o que podia ou não ser publicado. Então, esse caráter aí de ruptura e rebeldia, a semana teria também a sua importância. E por outro lado, os defensores do caráter revolucionário e inaugurador da semana poderiam provocar também: ah, se o Rio era tão moderno, por que então a semana não aconteceu lá? A questão é que a cidade do Rio, uma capital cosmopolita, repleta de pessoas, mais que o dobro de São Paulo, não faria sentido. Essas manifestações permitiam artistas questionarem, né, esses artistas questionadores, na verdade, espaços que os paulistas não tinham vivendo nessa cidade ainda provinciana. Então, essa espetacularização da crítica, né, se a gente pode chamar dessa forma, ao ponto de alugar em teatro para fazer essas manifestações artísticas, fazia muito mais sentido em São Paulo do que na capital, onde essas manifestações aconteciam de forma mais orgânica, mais corrente, enfim, na esquina ali você tinha já movimentos artísticos acontecendo de grande relevância. Então, essa que é o ponto, né? Então já era moderno. Mas vamos ao legado. Primeiro eu vou falar do legado do ponto de vista musical e, por fim, de uma maneira mais ampla. Como já foi dito por minhas amigas, Heitor Villa-Lobos foi o grande expoente musical que passou pela Semana de Arte Moderna. Claro, sem desmerecer a grande pianista Guiomar Novaes, que se apresentou tocando obras de Chopin. Nos 3 dias de apresentação, Villa-Lobos foi vaiado, como nós já dissemos também. O que ele apresentou ali não era ainda moderno, né? E além disso, ele também não tinha tanta identificação com o grupo dos modernistas. Era de certa forma, uma panelinha ali, já mais fechada, um pessoal que eu já se conhecia há mais tempo. Villa-Lobos não se sentia pertencido ali nesse grupo. Não era, né? Não fazia parte. Talvez se a semana tivesse sido alguns anos depois, final ali da década de 20, a aceitação de Villa-Lobos teria sido muito maior, pois aí sim ele já apresentava um trabalho mais arrojado, com mais personalidade e com uma estética e conteúdo modernista. Mas, apesar disso, foi um momento importante também na carreira do compositor, funcionando como uma espécie de experimentalismo do moderno, que no ano seguinte, em 1923, ele iria embarcar para Paris, almejando uma carreira internacional, né? Só que isso também proporcionou contato com diferentes compositores da época, e lá ele aprimorou as suas ideias. Os poemas sinfônicos como Uirapuru e Amazonas são datados após o seu retorno da capital francesa e já apresentam forte marca dessa brasilidade que é bem característica das obras de Villa-Lobos. Com isso, podemos dizer que a partir da década de 20, a fronteira entre o erudito e o popular foi sendo cada vez mais fluida, cada vez mais aceita, né? Inspiração aí, claro, para um Tom Jobim, para uma bossa nova que viriam no futuro. 8 anos depois da semana, em 1930, é composta uma série de 9 composições em que se misturam modas folclóricas, caipiras, né, com uma forma barroca de Johann Sebastian Bach. As baquianas brasileiras foram um marco na carreira de Villa-Lobos e na música clássica brasileira. É muito comum, é muito interessante, né, a gente ver o público e até os músicos da orquestra dançando enquanto tocam alguma peça das baquianas, porque é um ritmo dançado, né, das rodas populares mesmo, tocado aí com uma orquestração inspirado em Bach. Então isso foi algo inovador no mundo erudito da música clássica no país. Mas se pensarmos que essa geração literária, né, artística do modernismo de 22, ela é contemporânea da geração de Senhor, de Noel Rosa, de Pixinguinha, de Lamartine Babo, de Ismael Silva, de Braguinha e muitos outros. Veremos aí que essa contribuição moderna, né, veio também de um universo que não é esse incorporado pelos escritores e artistas plásticos modernistas de São Paulo. É importante destacar que Villa-Lobos morava no Rio também, então ali ele convivia com rodas de samba e choro, e óbvio que isso influenciava muito no seu trabalho. Então a gente volta, né, à frase de Wilson Martins, que a semana não foi causa e sim efeito. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Hoje, no programa inaugural da 3ª temporada do História em Música, nós falamos da Semana de Arte Moderna, que teve seu centenário em fevereiro deste ano, né, de 2022. Então, para concluir, queria deixar 2 legados fundamentais da Semana de 22. O fato de ocorrer em São Paulo, mas acontecer e repercutir ao longo do tempo. E também por representar uma manifestação de um espírito maior, que esse sim não morre, da necessidade de olharmos para o Brasil. Esse foi o História em Música. Um forte abraço e até a próxima!